Uma pessoa está estudando o livro A Nave de Noé, então está pedindo informação sobre o que é essa hierarquia Noé. Segundo esse livro, Noé simboliza a ajuda intraterrena para os seres da superfície da Terra. Aquela arca da Bíblia simbolizava a salvação para o homem da superfície a partir dos mundos intraterrenos, a partir dos seres intraterrenos. Então se chamava de arca. Hoje nós aplicamos a palavra naves, não mais arca, porque arca corresponde à ajuda intraterrena e naves corresponde à ajuda extraterrestre ou ajuda extragaláctica. Então são duas ajudas diferentes. É como se naquele tempo os intraterrenos pudessem nos salvar. Mas a situação que se criou hoje, são precisos os extraterrestres para nos tirar dela. Então uma diferença entre arca e nave. São dois termos simbólicos. Nós estamos acompanhando, né, pela crônica diária, que o aquecimento global está trazendo muitas mudanças, muitas modificações na vida, principalmente de pessoas, de povoações, de comunidades que estão próximas do Ártico. Porque aquelas águas sempre estiveram sob o gelo. E se o gelo agora derrete, povoados inteiros vão afundar, porque não tem aonde se sustentar. E sabe-se que no nordeste da Rússia, isso já está sendo esperado, cerca de 20% do território da Rússia está nesta situação. Está sob um gelo que, se derreter, tudo afunda, porque embaixo tem água. Os animais já estão ficando desorientados com isto e eles têm uma estrutura adaptável ao congelamento, a um espaço congelado, e com isto, grande parte do reino animal também vai entrar em juízo. Nós sabemos, não, que as secas e as ondas de calor serão mundiais, não só nesses lugares onde há o degelo. Isso aumentará muito. E é por isso que uma parte do nosso trabalho prático, externo, hoje em dia, é representado pelo setor solo e água. Porque nós vamos precisar saber lidar com isto, vamos precisar saber lidar com a água, que não sabemos lidar com a água. Nós temos que aprender a lidar com a água, temos que aprender também a lidar com o solo. De forma que, neste aumento do calor gradual e neste aumento da seca, vai ser muito necessário que a gente se transforme no relacionamento com o solo e com a água. E esta é a finalidade deste setor que se criou aqui. Agora, o livro A Nave de Noé, ele diz respeito a certas situações que o homem criou, e estas situações já ultrapassaram os limites do homem poder lidar com elas. Então, o homem normal não tem como lidar com as situações que foram criadas. O livro diz que este planeta, planeta Terra, no seu início, recolheu resíduos de diferentes galáxias. Tudo aquilo que era resíduo nas galáxias veio tudo para o planeta Terra. De forma que o planeta Terra é um conjunto de forças não resolvidas. E esta humanidade que ainda não está salva no planeta Terra, esta humanidade são restos de sistemas solares anteriores e restos de outras galáxias que já reencarnaram, já se transformaram em outras coisas. E todo este resíduo veio para o planeta Terra. De forma que esse planeta Terra é uma espécie de repositório neste sistema solar de tudo aquilo que era mais complicado, que não estava resolvido e que tinha que ser resgatado. Então, isto é o planeta Terra como conjunto. E é por isso que, segundo o livro, os extraterrestres cuidam tanto do planeta Terra, porque sabem o serviço que o planeta Terra representa para o sistema solar. Porque em vez de tudo isto que está aqui no planeta Terra ser dividido por todos, os outros se liberaram disto e a Terra assumiu tudo, esta humanidade e tudo que se passa aqui. De forma que os extraterrestres, os irmãos extraterrestres, têm muito cuidado conosco, zelam muito por nós, porque sabem que a Terra poderia não se resolver sozinha, como não teria mesmo condições, tal a carga que ela assumiu. De forma que nós estamos sendo muito acompanhados, muito protegidos desde o princípio. Como o que veio para cá, como vidas, como essências, veio de diferentes partes do cosmos, porque a Terra recolheu tudo, de todas as partes. E é por isto que a humanidade é tão desunida. Não tem como ligar, porque são coisas que vieram de todas as partes. Por isto é que esta humanidade neste planeta é assim. Então, isto tem que ser resolvido. E esta desunião que existe basicamente na superfície da Terra, esta desunião não conseguiu ainda destruir o planeta e colocar o planeta num caos total por causa deste acompanhamento, por causa desta ajuda e por causa desta proteção. Mas agora, nesta etapa, neste momento do planeta Terra, chegou a hora de, usando palavras do livro, esse emaranhado se desfazer, porque já se esgotaram todas as etapas para este emaranhado se unir. Então, é por isso que, nesta etapa, está havendo diferentes juízos parciais, como estamos vendo em diferentes partes do mundo, e se não houver possibilidade de ordenar isto com juízos parciais, então não se está livre de um juízo global. Aí o livro diz que num dos dilúvios, porque periodicamente se precisou fazer mudanças, se precisou fazer seleções, encaminhamentos, não? Que se chama de juízo. E no princípio, aqueles que haviam se adiantado mais e que tinham passado para os planos intraterrenos, para os planos internos da vida, então, os primeiros juízos, vocês sabem que a Bíblia fala de vários Noés, né? Fala de vários dilúvios, não de um só, porque foram várias limpezas, vários encaminhamentos. E aquilo tudo era feito por arca, porque a arca simboliza a ajuda intraterrena, a ajuda daquela parte do planeta, daquele estado de consciência do planeta, que conseguiu se elevar, que conseguiu, inclusive, em certos níveis de consciência, viver até em nível divino. Agora, hoje, dado a importância, dado o teor do juízo atual, porque agora parece que se está fazendo uma seleção depois da qual a Terra poderá ter uma evolução superior na sua superfície, Então aqui, o símbolo desta salvação, o símbolo deste resgate, não é mais a arca, mas são as naves. Porque são as naves que podem colaborar para conduzir tudo aquilo da superfície para outros planos, para outros níveis ou para outros mundos. E uma pessoa está perguntando a respeito das linhagens, qual é a diferença entre um ser espelho e um ser contemplativo. O ser espelho é aquele que reflete partes do plano evolutivo. Então o ser espelho se conecta com o plano evolutivo, capta o plano e reflete o plano, para que a gente conheça o plano evolutivo. Os contemplativos são outros tipos de mônada, ou são outros tipos de seres. Os contemplativos são aqueles que, através da sua atividade, através da contemplação, vão fazendo a integração entre a realidade interna e a realidade externa. Um contemplativo não fica completamente hipnotizado pela vida externa. Contemplativo tem a vida externa, mas ele tem também a vida interna. Ele não esquece da vida interna, ele vive a vida interna enquanto vive a externa. Então é muito diferente de um espelho, como é muito diferente das outras linhagens. E existe aí uma série de cassetes com todas as linhagens juntas, para aqueles que quiserem estudar isto. Como nós teremos que, através do nosso desenvolvimento, ir desenvolvendo todas as linhagens, é muito bom que a gente conheça as outras e não só a própria. Aqui há duas perguntas sobre os animais. Uma é: quando o homem da superfície assumirá suas responsabilidades junto ao reino animal? Bem, para que a gente possa assumir a responsabilidade que nos cabe junto ao reino animal, é preciso que a gente tem uma compreensão da própria natureza animal. Porque a natureza humana, ela é meio dividida. Ela é animal também. Então, enquanto nós não compreendemos a nossa própria natureza como natureza dual, então nós não podemos mesmo dar valor ao nosso papel junto ao reino animal. É como se tivesse um lado nosso, subconsciente ou menos consciente, que está envolvido ainda com o reino animal e não sabe. Então, com base nesse envolvimento com o reino animal, a gente não procura compreender essa natureza animal, como se nós a compreendêssemos. Não é que a gente a compreenda, é que a gente traz ainda um resto dela, mas não que a gente a compreenda. Então nós precisamos compreender essa nossa natureza, essa nossa parte animal, para depois termos então uma atitude correta junto ao reino animal. Porque é como se nós nos misturássemos um pouco subconscientemente. Para que a gente possa compreender melhor a nossa responsabilidade diante do reino animal, nós precisaríamos compreender a individualização. Porque como nós já somos indivíduos, nós não nos preocupamos com isso. Nós já somos indivíduos. O animal ainda está se individualizando. O animal, na grande maioria, ainda não é um indivíduo. O animal ainda é membro de uma alma grupo. E como nós já somos indivíduos, como nós já somos individualizados, caberia a nós estimular os animais a se individualizarem. Então isto nós teríamos que assumir. Mas como nós não conhecemos nada a respeito de individualização, porque nós somos uma alma, mas nunca nos preocupamos como fomos criados, de onde viemos, então não sabemos nem como a nossa alma foi formada. Enquanto nós não soubermos este mecanismo da individualização, enquanto nós não percebemos como fomos individualizados, nós não podemos avaliar o que um animal hoje necessita. Precisaria que nós conscientizássemos que já somos um indivíduo e por que processo passamos, que é para nós podermos ajudar o animal a se individualizar. Então, fica na dependência de nós conhecermos esta lei da individualização. Fica na dependência de nós sabermos como é que a nossa alma surgiu. Porque se a gente nunca se preocupou em saber como é que a alma surgiu, como é que vai ajudar um animal a desenvolver a alma? Percebe? Então, é um estágio nosso que nós temos que conscientizar ainda. Enquanto nós não tivermos isto claro, nós mataremos bois para comer, nós não teremos responsabilidade nenhuma sobre... Enfim, a situação será esta que vocês veem. Porque nós não compreendemos ainda o que é a individualização. E, portanto, não sabemos o que se passa com o reino animal. Agora, estava programado que viesse para a Terra um avatar, nada menos que um ser de consciência de avatar, para revelar à humanidade a relação que existe entre o homem e o reino animal. Mas a vinda deste avatar foi se adiando por causa do karma do reino animal, que ainda não está num ponto de equilíbrio que permita a vinda deste avatar. Mas, enquanto este avatar não chega, isto é, enquanto esta grande luz, esta grande alma, esta grande entidade não chega para explicar e para fazer este trabalho de esclarecer a humanidade com respeito à nossa relação com o reino animal, porque é uma entidade que se dedica ao reino animal, não nesta terra, mas no universo, no cosmos. Enquanto isto, o caminho para este avatar chegar e encarnar, o caminho para isto está sendo preparado através desses grupos que protegem os animais, através dessas sociedades, dessas associações, através do movimento vegetariano. Então, isto são movimentos que estão preparando a vinda deste avatar. Porque este avatar que vai realmente esclarecer todo este problema entre o reino humano e o reino animal, isto precisa de uma preparação. O ser humano da superfície precisa ser preparado para receber este avatar e não crucificá-lo como fizeram outras vezes. Então, isto precisa ser preparado. E esta preparação está sendo feita. Todos esses movimentos vegetarianismo, todos esses movimentos de sociedades de proteção aos animais, tudo isto, que não resolve nada em si, isto está preparando, e se está preparando o ambiente, se está preparando as pessoas, está preparando as consciências, porque quando este avatar chegar, o trabalho efetivo realmente tem condições de acontecer. Agora, isto é algo que estava no plano, que estava programado, mas parece que o karma animal ainda não está de todo no ponto para que isto possa acontecer. Vocês sabem que o reino humano trucida o reino animal desta forma por causa do karma animal também, né? E com isto o reino humano, por sua vez, está criando o seu karma para o futuro. Então, isto é algo que é mais complexo do que parece. Agora, aqueles que se transformam em vegetarianos, ou aqueles que conseguem cuidar dos animais, ou que conseguem ser fraterno com os animais, ou de alguma forma ajudar os animais, estes seres, o que na realidade estão fazendo é preparar o ambiente para este avatar chegar e realmente cuidar do problema de uma forma mais ampla. Porque vegetarianismo, sociedades de animais e nós todos, sabemos que isso tudo é importante, mas não resolve. E o que vai resolver mesmo é isto. Mas isto tudo é uma preparação. E enquanto isto, os animais irão sendo assassinados. E aqui outra pergunta é: por que os animais regulam a sua atividade reprodutiva, sendo menos evoluídos do que os homens, e os homens não conseguem obedecer os próprios ciclos no âmbito desta energia? Como é que o animal, pergunta a pessoa, sendo menos evoluído, regula as suas relações dentro de ciclos e o homem não? O homem não conhece esta regulagem. O ser humano tem livre-arbítrio, é individualizado e, portanto, o ser humano, como indivíduo, ele se regula. E com livre-arbítrio, ele tem a possibilidade de se regular como ele quer. O animal, embora não compreenda o que nós compreendemos, embora o animal seja menos evoluído do que nós, o animal não decide por ele. O animal não usa sua energia reprodutiva por ele. Ele está dentro de faculdades grupais. E essas faculdades grupais é que têm a chave do instinto racial do animal. Então o animal só vai reproduzir dentro do instinto racial da raça, não dele. Um animal não se põe a reproduzir movido por forças dele. Ele está submetido ao instinto da raça toda. Então, como a raça toda animal é organizada, como esta, né, deveria ser, como a raça toda animal é organizada em ciclos, o animal que está ligado à faculdade grupal, ele segue os ciclos, ele obedece os ciclos. No animal, ele, em geral, ele não pensa com a cabeça como nós, porque pensar com a cabeça quer dizer se considerar um indivíduo. O animal não pensa com a cabeça, o animal pensa com o plexo solar. Então, é com o plexo solar que o animal funciona. Em outras palavras, o cérebro do animal não é aquele que está na cabeça dele. Aquilo é outra coisa, aquilo é um órgão físico. Mas o seu sistema de pensamento está no plexo solar. O plexo solar do animal não está coligado com a expressão sexual. A expressão sexual está no instinto da raça, compreende? E como ele está no instinto da raça, ele segue o ciclo da raça. Agora, a sua expressão sexual não é como no reino humano. Ele não está ligado com essa expressão individualmente. Nenhum animal pensa individualmente em se reproduzir. Ele é guiado pela raça, ele é guiado pelo instinto racial. E é por isso que o animal se mantém regulado, porque o cérebro dele é o plexo solar e é no plexo solar que ele vai organizando as suas reações. Mas as ordens mesmo vêm do instinto racial, não vêm dele. O animal está desenvolvendo aquilo que nós chamamos de instinto de manada, instinto de estarem todos juntos, não? Isto é desenvolvido no reino animal, e quando o animal desenvolve bem esse instinto de manada, é isto que corresponde no reino humano a desenvolver a consciência de grupo. Então, no reino animal se desenvolve a manada, e no reino humano se desenvolve o grupo. São coisas que se correspondem. Então, isto é uma correspondência que existe entre os dois reinos. Mas na parte reprodutiva não há correspondência, porque a nossa parte reprodutiva é individual e a do animal é um ciclo racial, que ele obedece, porque não é o cérebro dele que o guia, é o plexo solar. E o plexo solar tem esta faculdade, não, de seguir estas reações. Então é por isso que um animal não usa energia sexual a todo momento, como o homem, usa quando quer. O animal segue um ciclo, porque ele não é guiado pelo cérebro. Ele é guiado por um núcleo que está ligado ao conjunto da raça, está ligado ao ciclo da raça. E aqui estão perguntando qual é a diferença entre instinto, intelecto e intuição. O que é isto? Porque a humanidade tem instinto, intelecto e intuição em diferentes proporções. Uns têm o instinto mais forte, outros têm o intelecto mais forte, e outros começam já a desenvolver a intuição. Mas instinto, intelecto e intuição são três situações que no homem, nesta época, nesta etapa, pode-se dizer que convivem. Através do instinto, nos reportamos ao mundo animal. Se nós não tivéssemos mais instinto, nós não poderíamos funcionar como animais, como funcionamos corporalmente. Nosso corpo é animal e funcionamos como animais do ponto de vista do corpo, de um certo ponto de vista. Então, o instinto faz com que nós nos reportemos ao mundo animal. O mundo animal é trazido da nossa consciência através do instinto. Já intelecto, isto que nós também temos, é aquilo que nos une, só que nos une com os nossos semelhantes. O intelecto não nos une, por exemplo, com os animais. O intelecto não nos une com os vegetais e nem com os minerais. O intelecto chega a nos unir com os nossos semelhantes, com o reino humano. Para nós estarmos nos unindo com seres além do reino humano, nós precisamos da intuição já desenvolvida. Porque através do intelecto nós não nos unimos com outros reinos. Mas através da intuição, sim, porque a intuição é aquela parte nossa que começa a nos apresentar ou a nos revelar vida superior, vida além do instinto e vida além do intelecto. Porque intelecto não é vida superior. Intelecto é aquele gênero de vida que nos leva a fazer união com os nossos semelhantes. A partir daí, o intelecto não pode fazer mais nada. É preciso a intuição, preciso este outro valor, este outro nível, para que a gente comece a realmente ter revelado outro nível de vida, outra forma de vida. E a intuição pode nos levar a compreender, a intuição pode nos levar a buscar até os níveis divinos de vida. E não só o nível espiritual, mas através da intuição nós podemos estar buscando até o nível divino. Então, nos homens funcionam o instinto, o intelecto e a intuição. E nós teríamos que estar diante deste conjunto, não? De estados e de situações, teríamos que estar equilibrando esses três estados, não? E, através da intuição, irmos desenvolvendo mais aquilo que nos liga às vidas superiores, aos níveis superiores, e não permanecermos no nível intelectual. Porque no nível intelectual, nós podemos estar a par, ou podemos estar criando soluções, até no nível de nos unir com os nossos semelhantes. Mas daí para frente, ou daí para cima, o intelecto não alcança, o intelecto não serve. Então nós teríamos que ver esta nossa faixa intuitiva e estarmos bem determinados a recebermos a luz e a recebermos a orientação deste nosso nível. E uma pessoa está perguntando qual é o significado do termo alma humana, que é um termo usado nas partilhas e nos livros. O que nós chamamos de alma humana é um núcleo, de percepção que nós temos. A alma nossa percebe como núcleo. E esta alma é um fruto, ela surge de uma união em nós do espírito com a matéria. Então, quando o espírito, a mônada, chega a se unir o suficiente com a matéria, e quando a matéria se sente suficientemente imbuída deste espírito, aí surge a alma. Aí a alma desperta e a alma começa a desenvolver. Então nós não chamamos, por exemplo, a mônada de humana, porque a mônada, o espírito, está muito além deste plano humano. A mônada está em níveis cósmicos, em níveis muito além do nível humano. Isto que nós chamamos de alma e que nós dispomos dela no final da nossa passagem no reino animal, não, porque a alma vai surgindo já no reino animal. Em alguns casos ela se define, ela se individualiza no reino animal. Há animais já com princípio de alma, e esses que têm um princípio de alma até reencarnam, não todos. Mas os animais que já têm um princípio de alma, esses animais reencarnam. O indivíduo reencarna, não volta para a alma grupo. Então, essa alma que surge no reino animal, ela vai se desenvolvendo no reino humano, e no reino humano ela tem a sua máxima evolução. Então, no reino humano, esta alma pode ter uma compreensão do espírito, e esta alma pode ser o veículo dos raios desse espírito ou da energia desse espírito fluir mais livremente sobre a matéria. Então a matéria ter um processo espiritual através da alma que está aí no meio. Então a alma no homem serve para isto. A alma serve para fundir estas energias do espírito com a matéria, da matéria com o espírito, não? E então desenvolver esta matéria onde ela está encarnada. Então esta alma é um núcleo bem preciso no reino humano. Agora, no reino vegetal, isto existe também. Isto existe também, mas não como um núcleo já formado, como existe em nós. No reino vegetal, isto é a resposta que as plantas dão aos raios e ao calor do sol. As plantas podem responder ao sol, as plantas podem usufruir do calor e da luz do sol por causa desta alma, que ainda não é alma, por causa disto que está lá dentro, em essência. Então, nenhuma flor poderia desabrochar se não fosse a alma. Olha, não existe uma palavra para isso no reino vegetal. Por isso que nós estamos dizendo alma vegetal. Porque os nossos idiomas não conhecem uma palavra para dizer isto no reino vegetal. Então nós dizemos inadequadamente alma vegetal. Porque não existe outra palavra. Precisaria inventar, criar. Quando os filósofos chegarem a isto, aparecerá a palavra. Até lá vamos usando alma vegetal. Então, esta mesma substância que forma a nossa alma, isto enquanto está no reino vegetal em formação, quando está no reino vegetal em evolução, está levando as plantas a responderem ao sol, responderem ao calor, responderem à luz e com isto elas se reproduzirem. Porque elas podem desabrochar, desabrochar as suas flores, desabrochar em sementes, isto tudo é a alma que está ali dentro. Isto é aquilo que nós estamos chamando de alma, que não é ainda individualizado como é em nós. No reino animal, isto já está mais específico do que no vegetal. No vegetal, como vimos, isto faz com que o vegetal esteja em relação ao sol, ao calor e à luz. No reino animal, quando isto começa a trabalhar, os animais começam a amar os homens. Os animais começam a amar os seus donos. Os animais começam a se ligar a quem os cuida, a quem cuida deles. E veja como é que o homem devolve isto, não é? Matando para comer. Então, nos animais, esta substância, nos animais, esta alma que ainda não se formou, isto leva os animais a nos amar. Então, quando um animal nos ama, ou quando um animal nos acompanha, aquilo é a alma no reino animal. Aquilo é esta substância que no reino humano já está individualizada. E esta alma, esta substância, que leva o animal a obedecer os seus ritmos instintivos. Então não é o corpo do animal que faz com que ele se reproduza nos momentos certos, seguindo os ciclos. Aquilo tem uma alma, não é individualizada. É aquela substância que, não individualizada, está em todos os animais, está no reino todo. No reino humano, esta substância faz muito mais do que isto, não como vimos. No reino humano, esta alma, mesmo que não seja evoluída, é aquilo que leva o ser humano a ficar consciente do seu ambiente. O ser humano não é consciente do ambiente pelo sistema nervoso ou pelas coisas que se diz. O ser humano é consciente do ambiente e é consciente do seu grupo. A consciência surge no reino humano não é por nenhum desenvolvimento físico, não é por nenhum desenvolvimento orgânico. A consciência surge é quando esta substância, esta alma, que começa então a levá-lo a tomar consciência. Então, antes do reino humano ter uma alma evoluída, antes do reino humano ter uma alma que o guie, uma grande parte do reino humano tem a alma, mas essa alma se limita a fazê-lo tomar consciência do ambiente, fazê-lo tomar consciência dos outros seres, e principalmente dos outros homens. E essa alma, quando consegue que este ser tome consciência do ambiente, tome consciência dos outros, aí esta alma vai transformando este ser num observador. Então o ser humano começa a se dar conta de certas coisas, o ser humano começa a evoluir em observação, em compreensão, quando esta alma já cumpriu a sua tarefa de coligá-lo com o ambiente, então já pode se ocupar de torná-lo um observador. Então esta alma no ser humano, quando o ser humano não é muito evoluído, esta alma ainda está coligando com o ambiente. Mas depois, num outro nível evolutivo, que significa esta alma já fazendo outra coisa, esta alma o está transformando em um observador. E este observador vai evoluindo, até que a alma consegue, quando o ser humano começa a se observar, quando o ser humano começa a observar as coisas com uma certa inteligência, com uma certa atenção, isto tudo é desenvolvimento da alma. Isso não tem nada a ver com coisas orgânicas. Isto tudo é desenvolvimento da alma no ser. E até que ele perceba que ele está agindo como um ator, mas que a consciência dele é outra coisa. Que aqui ele está representando um papel, mas que ele é outra coisa. Ele não é aquele papel que ele está representando. Ele tem outra coisa. Isto é uma alma que evoluiu já bastante. Isto é uma alma que já está num grau evolutivo bom. E aqui, quando o ser humano já está capaz de se observar, quando o ser humano já está capaz de observar isto, ele observa que ele é dual. Ele observa que ele responde ainda à evolução animal e que ele reconhece que ele pertence a uma estirpe divina, a uma estirpe espiritual. E a alma vive esta dualidade, a alma vive este dualismo. Vocês percebem que nós não somos o corpo e nem o nosso sistema de funcionamento. É esta alma, este núcleo que está desenvolvendo em nós, e é ele que vai passando realmente por todos os processos. Não é o corpo que passa por processo algum e nem o cérebro. É a alma que vai passando por esses processos dentro do corpo. Atualmente, no ponto em que a humanidade está, esta dualidade da alma está muito presente. Isto é, a maioria não está mais funcionando como alma puramente animal, mas também ainda não está funcionando como alma puramente divina. Então, o ser humano, neste momento, está consciente da dualidade na sua alma. O ser humano está consciente desta situação. E isto não é no corpo. O ser humano percebe essas coisas todas no corpo, nos seus estados, mas não é aí que a coisa está acontecendo. A coisa está acontecendo é nesse núcleo que nós chamamos de alma. Este núcleo dual, esta realidade dual que nós conhecemos hoje, de não sermos puramente animal e também não sermos totalmente divinos ainda, isto é uma situação que nós chamamos de alma humana. Então, quando a gente diz a alma humana, nós estamos dizendo um indivíduo dividido entre o estado animal e o estado divino. Então, por isso é que chama alma humana. Esse adjetivo humano está aí indicando o estado, o núcleo, a situação deste núcleo, a situação desta alma, que é muito diferente da situação no vegetal, da situação no animal e da situação em nós. Agora, quando esta alma resolve esta dualidade, quando esta alma começa a resolver esta dualidade, quando esta alma começa a resolver esta união entre o lado animal, porque ela no reino animal funcionou, e esta situação nos seus aspectos divinos, quando ela começa a fundir isto, aí a mônada começa a trabalhá-la, o espírito começa a trabalhá-la diretamente, começa a aperfeiçoar esta fusão e a absorve. Aí então a alma é absorvida, absorvida no espírito. Então a alma humana é esta parte desta substância que está passando por esse processo. Então, se nós dizemos, fulano é uma grande alma espiritual, é alguém que já fundiu, que a alma já fez esta fusão, e que a alma já está resolvida nesta fusão, e que a alma já está sendo absorvida. Então pode-se dizer uma alma espiritual. Mas normalmente nós chamamos de alma humana, que não é o espírito, que não é a mônada, e que não é a alma evoluída. É a alma que está ainda neste processo humano, de ficar entre o animal e o divino, e ainda sem poder unir essas duas coisas. Esta é a alma humana. Este é o estado da alma na humanidade atualmente. E uma pessoa está perguntando o que é que produz a miopia. Em princípio, miopia quer dizer a gente não ver uma coisa porque não quer, porque não quer ver. Então, a coisa foi mostrada, a coisa foi explicada, a coisa já veio por intuição e o indivíduo não quer ver. Então, isto se chama miopia. Então, quando ele, por algumas vidas, se recusa a ver, no plano físico ele se torna míope, numa determinada encarnação. Antigamente, nas etapas passadas, a miopia vinha para aquele que se recusava a reconhecer a sabedoria, porque nas etapas passadas se trabalhava muito a sabedoria. Se vocês estudam as coisas orientais, vocês veem que tudo aquilo era um estudo da sabedoria. De forma que, nas etapas passadas, a sabedoria era o que vinha sendo desenvolvido na humanidade. E quem se recusava a assumir o trabalho dentro da sabedoria se tornava míope. Míope é um termo simbólico, não estou dizendo míope no plano físico. Pode ser no plano físico também, mas isso é uma situação simbólica. Atualmente, o principal fator de miopia não é mais se recusar à sabedoria. Porque a sabedoria, depois de Buda, depois de toda a religião budista, a sabedoria já ficou bastante impregnada, o suficiente. Depois tem aquela sabedoria individual que cada um vai desenvolvendo. Mas aquele tanto que a humanidade podia absorver de sabedoria, o budismo já fez. Então isso já foi absorvido. E o que hoje a humanidade reluta em aceitar não é mais a sabedoria, porque o Buda já introduziu isto de uma certa forma no todo. Hoje, o que precisa ser introduzido é o que nós chamamos de cooperação. Então hoje, em geral, as causas da miopia é falta de cooperação. Agora, cooperação é uma coisa que nós podemos interpretar de várias maneiras, podemos definir de várias maneiras, e há limites para a nossa cooperação. Claro que para um indivíduo se tornar míope, precisa que ele tenha se recusado a cooperar em algum campo, em alguma coisa, em várias vidas. Então, o problema dele é com a cooperação. Então, essa forma de nós nos recusarmos a cooperar, essas formas são às vezes grosseiras, às vezes muito evidentes, mas às vezes são muito sutis. Então, nós teríamos que nos perguntar em que ponto nós não estamos cooperando, ou em que ponto nós estamos deixando de cooperar. Dependendo da nossa compreensão com respeito a isto, nós vamos entender mais ou menos o motivo. Então, se nós temos uma nítida decisão a cooperar, cooperar de um modo geral, cooperar com o plano, cooperar com a vida, cooperar com as pessoas, mas incondicionalmente, incondicionalmente cooperar, isto vai envolvendo o ser numa energia que vai estabilizando a sua miopia, não fazendo com que a sua miopia progrida, e vai também diminuindo a sua miopia internamente. E ele vai então compreendendo as coisas cada vez mais abertamente e vai renascendo sem a miopia no plano físico. Mas a chave para o tratamento da miopia é dentro da linha da cooperação, é dentro da linha da colaboração. Porque nós podemos achar que cooperamos, que colaboramos, mas pode ser que no nosso ser, no nosso caso, precisasse de mais cooperação, de mais colaboração. E isto não é só uma coisa externa. Se fosse externa, seria simples. Mas isto é uma coisa interna também. Esta não cooperação total, isto pode ser uma coisa interna. Isto pode ser uma coisa menos consciente. Então é na linha da cooperação que nós vamos ter esta cura da miopia. Cura que numa mesma encarnação pode significar uma estagnação da miopia, ela não continuar. Mas isto pode ir regredindo para numa próxima vida, ou até na mesma, porque tudo pode acontecer, os milagres acontecem, isto mudar de quadro. Então existe um mantra, que é o próprio nome de Buda, que corresponde à sabedoria. E o mantra que corresponde à palavra cooperação é Maitreya. Maitreya é um mantra, como Buda é um mantra. Assim como Buda era relacionado com a sabedoria, Maitreya é relacionado com a cooperação. E o ser humano está tão distante da cooperação que nem sabe o que é Maitreya. Que no Ocidente você pergunta o que é Maitreya, ninguém sabe. E é o próprio nome oculto, é a entidade, é a força da cooperação. Agora, esta cooperação no ponto de Maitreya, esta cooperação no ponto máximo dela, não é quando a gente quer cooperar. Quando a gente quer cooperar é uma preparação. Quando você está cooperando conscientemente, tudo isso é uma preparação, é um preparatório. A cooperação nesta realidade, deste estado, é quando o nosso pensamento se une com o pensamento do outro ou dos outros, ou quando o nosso pensamento se une com o pensamento da hierarquia. É uma união de pensamento que dá esta colaboração, que dá este tipo de colaboração, que é a colaboração que nós todos temos que viver nesta época. Enquanto nós queremos ser colaboradores e nos esforçamos por ser colaboradores, e colaboramos materialmente nas coisas, nós estamos nos preparando. Mas nós vamos chegar na realização desta etapa da verdadeira colaboração é quando o nosso pensamento não pensado, mas quando a energia do nosso pensamento se une com a energia do pensamento dos outros, aí é que tem colaboração. A colaboração é no nível deste pensamento puro, deste pensamento sutil, deste pensamento que não é contaminado, deste pensamento que não é mental, mas é a essência do pensamento. Isto é como uma luz, é como um relâmpago, que é como se isso acontecesse, isto funde com o do outro, e é aí que existe a colaboração. Porque não pode haver colaboração com pensamentos diferentes. E não pode haver colaboração também você juntando o seu pensamento com o do outro e chegando a conclusões. Isto tudo não é cooperação. Isso são exercícios. O seu pensamento tem que emitir, uma certa altura, uma luz, a luz da cooperação. Ele quer cooperação. Esta luz funde com a luz do outro. Então, é a luz dos dois pensamentos que levam os dois seres a cooperar. Isto é uma coisa na luz do pensamento. Isto é, isto tecnicamente, não? Não filosoficamente, ou moralmente, ou religiosamente, ou humanamente, que colaboração a gente está fazendo toda hora. Mas a colaboração na qual nós temos que chegar é a essência do nosso pensamento se ligar com a essência do pensamento do outro. Esta colaboração é perfeita. E esta colaboração, ela é possível nesta humanidade. E é para isto que a experiência está nos levando, para isto que a vida está nos levando. Não importa que o mundo esteja tão distante disso. O mundo pensa que colaborar é dar o que o outro precisa, etc. E é também. Mas isso tudo é uma preparação. Mas se não houver a luz do pensamento de um unida com a luz do pensamento do outro, esta colaboração não é perfeita. Isto é, não é uma colaboração que dê realmente aquilo que o outro precisa de uma forma perfeita e que receba do outro aquilo que o outro pode dar. Porque colaboração não é só você dar para o outro. Colaboração é o outro saber receber. E quando o outro recebe, ele dá o que ele é. Isso chama-se colaboração. Mas para isto precisa que realmente esses pensamentos estejam muito afinados com esta união. E nós estamos trabalhando isto através de todos os nossos trabalhos. Mas não confundamos nós estarmos cooperando como cooperamos, não confundamos isto com a cooperação na qual temos que chegar. Porque quando você está cooperando com alguém, quer dizer que a luz do pensamento dos dois se uniu. Aqui houve cooperação. Isto é num outro nível. Então precisa que a gente tenha isto muito claro para não se confundir no serviço e para não se confundir no nosso relacionamento colaborador. Porque colaboração não é só fazer o que precisa e o outro está recebendo. Colaborar com o outro nesse campo. Isto deve levar você a ter a essência do seu pensamento unida com a do outro. Aí vocês são dois cooperadores. Aí nós nos transformamos em reais cooperadores. Então, os olhos internos que não conseguem ver isto, que não conseguem dirigir o seu olhar para isto, simbolicamente acabam ficando míopes. E aqui, no plano físico, isto pode se refletir no globo ocular. Isto pode se refletir na visão física. Agora, a pergunta é a seguinte, é no que eu preciso cooperar? Porque aí falta um nível de união para haver realmente a colaboração que aquele ser está necessitando, que aquele ser está pedindo, que aquela alma está tentando exercer. Porque a alma é que quer cooperar. Mas a alma está vendo esta coligação da luz dela com a luz do outro. E só há cooperação quando estas duas luzes se juntam. Então, isto é cooperação para a alma, diferente da cooperação aqui, que envolve níveis mais superficiais, que são necessários também. Mas sem isto, nós somos míopes. Sem isto, não estamos vendo aquilo que somos convidados a ver, isto é, a cooperação, porque esta é a época da cooperação.